Romazeira. Isto é a flor da romazeira. É uma flor muito bonita. Isto é alfarroba que eu não arranjei. Isto é pimenta. Isto também conhecem? Há umas que conhecemos. Pronto. Isto já conhecemos. E este também.
Estas coisinhas todas, isto já faz parte.
A stevia é uma planta que substitui o açúcar. E que não tem sacarose, tem 0% de sacarose.
Substitui o açúcar? Sim.
Pode só baixar, Gui, só para gravar, que eu consigo falar. Se faz favor.
Sim, mas
a stevia é que é o substituto.
Não, deixa estar. Né? O que eu quero falar é mais aqui.
Estava aí de algum lado que eu não sei qual é que era.
É mais aqui, mas só quer falar.
Estava procurando a página, mas realmente não estava nem o município no fim.
É aqui. Deixa estar, não se preocupe mais.
Ah, pronto.
Agora fiquei com o que eu quero experimentar.
Não, o chocolate, não sei, nunca provei chocolate com a stevia.
Isto é a malva, acho que isto é aqueles
bons. É a malva, exatamente. Esse chama-se suagem. Então vamos começar por identificar as plantas. Cuidado. Se quiserem. Sim, não sei. Se quiserem sentar mesmo aqui ao pé. Sim, temos as cadeiras. Se calhar. Essa é a camomila. Sim. Podem sentar assim. Assim ficamos mais perto. Não há? Acho que sim. Com estas aqui. Não. Temos que tirar estas.
Pois não.
Vejam lá. Pronto, assim ficamos mais perto das plantas. Como? Pois, ainda bem. Olá. Vamos puxar mais umas cadeirinhas. Pode tirar essa. Olá, estás boa. Então, obrigado por vires. Sim. Olá.
Consegui trazer tanta gente.
Olha que bom. É, assim ficamos mais perto. Aqui, se calhar, aqui neste lado. Boa tarde. Olá, tudo bem?
Tudo bem?
Tudo bem? Assim ficamos mais perto. Boa tarde. Olá, tudo bem? Então, como vai? Tudo bem?
Tudo bem.
Sim. Acho que já está.
Obrigada.
Pode vir para aqui? Posso falar? Sim. Posso falar também. Tudo bem. Então, acho que podemos começar. Obrigado pelos que estão presentes hoje e pelos que estiveram presentes segunda e estão presentes hoje. É muito bom poder contar com a vossa presença. Eu já vou só mostrar um ou dois estudozinhos para aqueles que não viram na última vez, porque eu faço sempre questão de mencionar nestas apresentações que estas plantas que estão aqui têm muitos estudos científicos que comprovam a sua eficácia. Portanto, apesar de ser um workshop ou uma oficina prática de identificação de plantas e também de sugestão de alguns remédios, nós estamos aqui a pegar na tradição do nosso país, uma tradição que durante muitos anos foi oral e que tem vindo a ser registada por alguns etnobotânicos e alguns antropólogos, e que hoje é uma tradição confirmada por milhares de estudos científicos. E então, quando eu me proponho a fazer uma apresentação sobre as plantas medicinais que emagrecem, seleciono entre as várias plantas medicinais que temos ao nosso dispor atualmente, tanto no campo, estas plantas, a maior parte delas foram apanhadas hoje. E nós não vivemos propriamente no campo, acho que vivemos na maior cidade de Portugal. Portanto, são plantas que se conseguem até numa grande cidade, crescem naturalmente em terrenos abandonados, em jardins, em algumas nos passeios, portanto, que consideramos ervas daninhas. Portanto, é uma força que a natureza nos mostra bastante, bastante grande. E é muito interessante poder ter estas plantas assim tão, tão perto. E também é o objetivo desta palestra que comecem a observar as plantas que vos rodeiam, tentar voltar um bocadinho ao tempo dos nossos avós, em que muitos de nós viviam mais no campo, ou íamos ao campo, à aldeia, e a avó, quando tínhamos uma dor, ia apanhar a plantinha, fazia uma maceração e aplicava no joelho. A diferença hoje em dia é que realmente sabemos quais são os constituintes e porque é que cada uma destas plantas funciona. E então, começando já por falar de plantas que emagrecem ao vivo, algumas delas estão neste livro, cerca de 50 plantas, mas também desenvolvo mais algumas que não fazem parte das 50. E este livro foi escrito com este objetivo, de falar sobre plantas que emagrecem. Tenho um livro anterior a este, que tenho aqui. Que foi escrito em 2011, que é um guia de 100 plantas medicinais. As 100 plantas medicinais que eu considero mais importantes. E este livro foi baseado em mais de 1000 estudos científicos. Portanto, mostra que se eu tomar determinadas plantas, consigo ter menos doenças cardiovasculares, menos diabetes, menos tendência a doenças oncológicas. Então, a prevenção é uma das chaves deste livro. Como é que nós podemos prevenir o aparecimento de várias doenças e, depois de termos as doenças, que elas não reapareçam, não voltem a aparecer. Sim. Relativamente às plantas que emagrecem, eu posso começar por esta, que nós conhecemos, não é? Esta é mais fácil de identificar, que é um aloe vera. Um aloe vera não, isto é um aloe angustifólia. Este aloe é uma espécie diferente do aloe vera, mas tem efeitos semelhantes ao aloe vera. A aplicação faz-se com o gel. Eu tinha aqui uma faquinha, mas não é preciso. Esta aplicação faz-se com este gel, que é um gel transparente. E é muito rica em constituintes. Eu não vou falar muito sobre os constituintes, falo só deste, mas estão bem identificados os constituintes de cada planta e porque é que fazem o efeito terapêutico. Este é muito rico em alantoínas, que são uns compostos que, quando são ingeridos, fazem funcionar melhor o nosso intestino. Por isso, o aloe é considerado uma planta que estimula o peristaltismo sem ser um laxante agressivo. Portanto, é suave, tem uma atuação suave e, ao mesmo tempo, uma ação cicatrizante. Existem vários estudos sobre a utilização do aloe em queimaduras, principalmente em queimaduras solares. Quando vamos à praia e esquecemos do protetor, ou metemos um protetor 15 ou 20, e se chegamos com queimaduras solares, o aloe, se for aplicado a seguir ao banho, vai fazer com que haja menos tendência a queimaduras solares. Além disso, também há um estudo muito interessante realizado em grávidas que fizeram cesariana. E o aloe, aplicado ao mesmo tempo do penso normal, com a desinfecção normal, com betadina ou outro antibactericida, sempre que o aloe era aplicado depois da aplicação do tratamento normal, fazia com que as mulheres cicatrizassem mais rapidamente a cicatriz da cesariana. E a recuperação era mais rápida, portanto o tempo de internamento era menor, cerca de metade do tempo, e o queloide, que é a parte mais feia, digamos, da cicatriz, era bastante menor nas mulheres que tinham aplicado o aloe vera. Portanto, mesmo a nível de tempo de internamento, era mais favorável o aloe. Outro caso em que o aloe está a ser muito utilizado e está muito bem estudado é na radioterapia. Quando se faz radioterapia à mama ou ao pescoço, existe sempre uma queimadura muito forte, deixada pela radioterapia, e o aloe demonstrou ser bastante eficaz na regeneração também desse tipo de queimadura. Portanto, é uma planta que está a ser bastante estudada e bastante utilizada. Também costumo, noutro âmbito que não as plantas que emagrecem, mais no campo de doenças oncológicas, dizer que nós temos uma grande tradição de utilização da aloe em Portugal. Não sei se já ouviram falar. Os frades franciscanos, nos conventos, já há centenas de anos que cultivam o seu próprio aloe, fazem um xarope e vendem o xarope da aloe. Durante centenas de anos foi empírico o seu uso. Sempre que uma pessoa tinha um problema, podia ser de obstipação, podia ser uma doença mais grave, tomava o xarope. Mas hoje existem vários estudos que mostram que o aloe pode ser usado em conjunto com várias quimioterapias para aliviar os efeitos secundários das quimioterapias e aumenta mesmo o tempo de vida. E então estamos neste momento a querer que seja introduzido de uma forma mais digamos, institucional, este tipo de terapias complementares em doentes que estão a fazer quimioterapia, porque há dezenas de estudos que mostram que é eficaz esta complementariedade, não substitui a quimioterapia, mas juntamente com a quimio ajuda a reduzir os efeitos secundários. Portanto, os frades franciscanos estavam certos centenas de anos antes de se fazer os estudos que mostravam a eficácia. Até este é o aloe, uma planta que parece tão, tão banal e é cultivada em tantos jardins e cresce espontaneamente, mas que tem tantas propriedades terapêuticas. Esta aqui, se calhar já conhecemos de outras andanças, não é? Usávamos para comer caracóis, não é? Não sei se alguns não tiveram. Eu cheguei a alguns cafés onde cortavam esta ponta da folha e comíamos caracol. Ainda era pequenino. Esta planta e esta são espécies semelhantes, mas são variantes da mesma planta, que é o agave. A agave americana. São plantas que se usam muito como ornamentais. Agave. Usam-se muito como ornamentais, mas que durante grande parte da história da humanidade foram usadas para fazer roupa. Tem uma fibra muito forte, que é uma fibra que, principalmente nos países da América Central, fazem roupa há muito tempo. E as cordas, muitas cordas, mesmo hoje cordas de navios, ainda são feitas com esta fibra, que é uma fibra muito resistente. A utilização terapêutica no emagrecimento. Portanto, a utilização terapêutica do aloe no emagrecimento é o efeito de estimular o intestino. Não vou dizer laxativo porque não é. É de estimular o intestino. E quanto melhor a pessoa funcionar, menos absorção de gorduras e de água irá fazer. Aqui a ação do agave é outra. Eu acho que tenho aqui... Desculpem. Tenho aqui uma geleia de agave. Esta geleia de agave é feita através da compressão da parte central. Não sei se estão a ver qual é esta planta. Cresce assim, é muito grande. Cresce nos jardins, é muito larga. Parece um aloe, mas é muito maior. Eu não consegui trazer a planta toda, que é enorme. E então, a planta é enorme. O que eles fazem no México é cortar estas folhas, cortar as folhas todas, e depois ficamos com uma parte central que chamam o ananás do agave, porque parece mesmo um ananás. Cortam em quatro partes e levam para uma prensa, uma máquina, e depois sai esta geleia de agave. É desta geleia de agave que depois fermentada se faz a tequila. A tequila é uma fermentação deste açúcar, como as uvas ou como o medronho. A vantagem a nível de emagrecimento é que o agave não faz subir a glicémia, como o açúcar, e não faz engordar tanto, pelo menos, não faz ganhar tantas, não tem tantas calorias, como o açúcar. Portanto, é uma alternativa ao açúcar, no sentido de fazer bolos, por exemplo. Nós podemos fazer bolos, em vez de usar açúcar, podemos usar esta geleia. Temos um bolo light. No café, podemos usar um bocadinho no café. Podemos usar como quisermos. Né? Sobremesas. Portanto, é uma geleia bastante saudável. E pós-diabéticos é aconselhado pós-diabéticos. Se bem que a mais aconselhada é a stevia, que eu tenho aqui. Portanto, este é um açúcar. Eu falo neste livro, deste agave, em profundidade. Mas também existe uma planta que é a stevia, que eu por acaso hoje não trouxe, mas que existe também em gotas. Tenho aqui, acho que tenho por aqui as gotas de stevia. Tenho aqui. Portanto, isto vende-se em gotinhas, como os adoçantes normais, e agora até a Hermesetas já fez Hermesetas de stevia, que eu não aconselho, porque a Hermesetas tirou só uma parte da planta, não faz com a planta toda, faz só com um dos constituintes, e isso deixa de ser natural, passa a ser uma extração de um constituinte, é quase um medicamento. Estes adoçantes de stevia que se vendem nas ervanárias são feitas com a planta toda, então têm todos os constituintes da stevia. Porque também, como eu falo da stevia neste livro, a stevia tem steviósidos, tem rebaldiósidos, tem esteviol, portanto, são só três componentes que adoçam, enquanto a de Hermesetas só tem um componente, que é o esteviol, e nem é dos mais importantes. Então, a stevia, além de adoçar, também tem um efeito que é quase paradoxal, ajuda a tratar a diabetes. É uma planta que ajuda a tratar a diabetes, porque estimula a produção de insulina pelo pâncreas. Tudo isto que eu disse até agora está confirmado cientificamente. É sempre uma preocupação que eu tenho, é dizer, fazer afirmações que estão confirmadas cientificamente. Porque às vezes vamos ao campo e ouvimos assim um popular falar e ele diz que isto é bom para os rins, para o fígado. Tudo bem, isso é ótimo, mas às vezes falta exatidão e depois perdemos a confiança quando vamos utilizar as plantas. Há estudos neste livro que mostram que os diabéticos, ao tomarem a stevia, não só não têm o efeito de subida da glicémia causado pelo açúcar, mas como a médio prazo o pâncreas produz mais insulina do que produzia. Portanto, é um regenerador também das células pancreáticas que produzem insulina. Portanto, neste momento é considerado uma autêntica revolução a nível de adoçantes E se houvesse, por exemplo, estamos aqui na Assembleia, se houvesse uma lei que obrigasse a reduzir o açúcar e a introduzir 5% de stevia na doçaria, qualquer coisa assim do género, iríamos reduzir a incidência de diabetes, no geral, numa percentagem bastante elevada. Portanto, ou se os cafés começarem a ter stevia em vez de adoçante, iremos mudar os hábitos da população e iremos conseguir uma redução bastante grande na diabetes. Em termos de sabor, eu aconselho o líquido. Isto é mesmo líquido, põe-se umas gotinhas, duas, três gotas e é ótimo. Há em pó, só que pode ficar um bocadinho verde, porque a planta é verde. Então em líquido o sabor é o mesmo e não altera a cor do... Também há stevia branca, mas essa já é refinada. Portanto, eu aconselho gotas. Ou se não, começarmos a escolher chocolates ou doces que digam já feitos com stevia, porque tem mesmo 0% de sacarose e as moléculas imitam a sacarose na nossa papila gustativa. Eu há pouco tempo fui a um programa de televisão com a Ana Rita Clara e dei-lhe a provar também as folhinhas, agora não tenho. E aquilo, basta morder um bocadinho e sente-se logo o sabor doce. É uma planta incrível. Há quem diga, isto agora há em Portugal à venda, em viveres até. Portanto, dá para termos um vasinho? Não. É uma planta da América do Sul, mas que cresce muito bem no nosso país. Eu tenho uma amiga no Algarve que tem stevia no jardim dela e cresce assim, cresce bastante alto. Portanto, em Portugal penso que dá para fazer plantações de stevia. Sim, agora há jovens agricultores com novas plantas. Uma das plantas que se está a produzir muito em agricultura agora é esta planta que está aqui, que eu tenho que ter muito cuidado a pegar, que é a figueira da Índia. Esta planta também se chama cato. Dá um figo de pita. Um figo de pita assim, um roxo, um vermelho escuro. Esse figo é excepcional a nível antioxidante. Eu aconselho fazer batidos e colocar um figo de pita, porque tem uma concentração de antioxidantes superior a laranja, a limão, a maçãs. Todo aquele vermelho do fruto é uma concentração de antioxidantes. Como? Esta planta, não sei se estão a ver, cresce assim, fazem sebes com esta planta. Portanto, crescem várias e é engraçado que isto chamam-se parênquimas, crescem uns brotam dos outros. Esta planta, também falo no meu livro e na última vez, na segunda-feira, mostrei aqui um pequeno estudo sobre esta planta que posso mostrar agora outra vez. Isto é só para alternarmos com os estudos. Este é um estudo feito com a figueira da Índia. Há mais. É para terem uma ideia também, sentar aqui a ser exaustivo relativamente aos estudos, como é que se avalia a eficácia desta planta. Se me disserem, isto funciona, isto serve para emagrecer, que prova é que eu tenho que esta planta funciona? Então o que acontece é, esta planta é aberta, eu tinha aqui alguns uma faquinha, consegui entrar, já não sei onde é que está, mas posso fazer assim, isto também utilizo para, mas esta planta é aberta. Pronto. E como vê... Mas pronto, é só para verem. Isto tem aqui um gel. Estão a ver? Tem aqui um gel. Muito idêntico ao aloe. E este gel é retirado da planta. É seco. E é feito em comprimidos. São feitos comprimidos desta planta. E o que acontece é que quando se toma esta planta outra vez e se junta a água, portanto se volta a hidratar o gel, incha no estômago como se fosse uma banda gástrica momentânea. Portanto, tem o efeito de banda gástrica. E o que é que acontece no estômago quando incha? A parede do nosso estômago tem uma parte com os receptores nervosos para sentir a plenitude do estômago. Quando há muito alimento, esses receptores sentem a pressão do alimento e enviam uma mensagem através de um nervo que nós temos, que é o nervo vago, ao cérebro a dizer chega, não é preciso comer mais. Até é um mecanismo físico de contacto. Quando toca na parede do estômago, há essa mensagem ao cérebro. E ao mesmo tempo é produzida uma hormona que se chama grelina, que eu também falo no livro, e essa hormona diz imediatamente ao cérebro, para de comer. Para de comer. Então, a figueira da Índia é usada neste estudo. 125 pessoas com excesso de peso, 30 homens, 93 mulheres. Não sei se há alguma relação entre a percentagem de mulheres neste estudo e a percentagem de mulheres hoje aqui nesta apresentação. Acho que as mulheres interessam-se mais por plantas medicinais, não sei porquê. Mas também mais por esta questão do peso. Iniciam uma dieta hipocalórica e ao fim de duas semanas são divididas em dois grupos. Um grupo, é como se nesta sala dividíssemos, um grupo vai tomar a figueira da Índia, 30 minutos antes da refeição normalmente, e outro grupo fica só com a dieta. Portanto, este grupo faz a dieta hipocalórica, aquela dieta que conhecemos, menos hidratos de carbono, menos açúcares, menos bolos, etc. Este grupo faz dieta hipocalórica, que só que faz mais a figueira da Índia. Bastam dois comprimidos, meia hora antes do almoço, meia hora antes de jantar. Este faz só a dieta. E o que acontece é que, com a litramina, consegue-se perder, penso que ao fim de 10 semanas, consegue-se perder 3,8 quilos e o grupo que fez só a dieta perdeu, mas perdeu muito menos. Perdeu 1,4. E este estudo é quase um exemplo de todos os estudos que eu falo no meu livro sobre o emagrecimento. É que é verdade que a dieta faz perder peso, é verdade. Então temos que fazer dieta, não é só tomar plantas, temos que fazer dieta. Mas, se juntarmos as plantas à dieta, perdemos muito mais peso.
E as crianças também podem?
As crianças também podem. Principalmente, este tipo de inibição física, em que não há aqui nenhum químico que interage com o cérebro, nem que tenha efeitos antidepressivos ou qualquer coisa do género. É algo muito natural. E posso-vos dizer que eu já comi grelhado esta figueira de Índia cortada às tirinhas e grelha como se fosse aqueles pimentos verdes. Não é? Grelha da mesma maneira. E depois mistura-se com um bocadinho de azeite e orégãos e fica ótimo. No México é uma das principais refeições. Tira-se estes piquinhos, tira-se os piquinhos com uma faca e depois corta-se às tirinhas como se fosse pimenta, mantendo a casca de fora, sim, e depois põe-se na grelha. Também dá para fazer no forno. Quando fazemos com batatas, dá para fazer e com azeite e fica mais. Fica como se fosse pimentos. É agradável, é agradável. E dá plenitude. Portanto, ao cortarmos a comer isto com a alimentação, já não precisamos estar a tomar os comprimidos. No México é comido há centenas ou milhares de anos. Portanto, não... A vantagem também de estudarmos as plantas medicinais é que estamos a estudar um tratamento que não é um tratamento experimental. É um tratamento que nós sabemos que funciona, os estudos dizem que funciona, mas não é nenhum fármaco novo que não sabemos bem se vai ter efeitos secundários, se vai ficar... Porque houve já vários fármacos para emagrecer que entraram no mercado e depois, passado uns tempos, tiveram que ser retirados porque provocavam depressão, provocavam insónias, provocavam... Aqui não, aqui estamos a falar de um produto que é consumido na alimentação humana há talvez milhares de anos. No México, no Peru. Então, a segurança depois de nós podermos usar estes produtos é muito maior. Então este estudo é um bocadinho paradigmático de todos os outros estudos. Posso mostrar mais um com o chá verde, por exemplo, muito parecido. Que é muito parecido. Temos aqui o chá verde, que para mim é a planta número um. E este é dos Açores. É cultivado, é o Gurriana. Não sei, quem já visitou os Açores, São Miguel, já vai à fábrica e à plantação do Gurriana. É planta, também chamada planta do chá. Agora, o nosso Cristiano Ronaldo anda a fazer publicidade a um shampoo, não sei se já repararam, tem ginseng e tem planta do chá. Planta do chá foi a forma que eles usaram para chamar chá verde. É mais conhecido por chá verde. E esta planta, além de ajudar a emagrecer, como por exemplo neste estudo se demonstrou, uma vez mais, isto são pessoas, é um grupo de pessoas que além da dieta fez chá verde e o outro grupo fez só cafeína. A cafeína também ajuda a emagrecer um pouco, também porque dá energia e ajuda a fazer exercício físico, ajuda a estar mais ativo. Mas a comparação entre a cafeína e o chá verde é bastante elucidativa na hora de escolher. E eu como naturopata, o que tenho que fazer na minha consulta é selecionar entre estas plantas todas que estão aqui a ver e outras muito mais que existem, quais são aquelas 4, 5, 6 plantas que são mais indicadas para o paciente. E uma das formas de escolher quais são as plantas mais indicadas é os estudos científicos. Aquelas que nos estudos científicos me demonstraram serem mais eficazes são aquelas que eu utilizo e assim consigo ter um efeito terapêutico muito mais forte. E então o chá verde conseguiu uma redução da gordura abdominal total muito elevada, quase 8%. Uma redução da gordura abdominal subcutânea, que não é a mais importante. A mais importante é a intra-abdominal, é aquela que predispõe para doenças cardíacas. Mas mesmo assim, muito grande. E uma redução dos triglicéridos, que demonstra que há uma ação a nível cardiovascular muito positiva, também muito grande. Basicamente, com este tratamento, nós vamos prolongar a nossa vida. Porque vamos ter menos triglicéridos, vamos ter menos gordura no sangue, vamos ter menos gordura abdominal. Isto nos homens é mais importante ainda, porque um aumento da gordura abdominal está relacionado com um aumento no risco de doenças cardiovasculares. Olá. E então, além de ajudar a perder peso, e é este o foco deste meu último livro, é que além de ajudar a perder peso, nós estamos a ter benefícios que vão muito para além da estética. Então eu aconselho o livro, mesmo a quem não quer perder peso, quem quer reduzir o colesterol, quem quer reduzir a tendência a doenças cardiovasculares, isto fazendo um chá verde. E como é que se faz o chá verde? Eu tenho aqui, por acaso, tenho um chá verde que ando sempre com ele na mala. Muitas vezes tomo uma caixa de chá verde para prevenir. Para prevenir, só. Porque se eu tomar chá verde, o meu risco de vir a ter doenças cardiovasculares diminui substancialmente. Existe um estudo que eu também tenho aqui no livro. Eu já mostrei no outro dia, mas peço desculpa a quem cá esteve. Vou mostrar outra vez. Que é este. Diminuição da mortalidade com o chá verde. Portanto, isto foi um estudo que durante 6 anos analisou 14 mil japoneses. Portanto, é um estudo com uma amostra muito grande. Não existem muitos estudos com 14 mil pessoas. E durante 6 anos, em vários centros de saúde do Japão, as pessoas iam reportando o colesterol, iam reportando os acidentes cardiovasculares, as doenças que iam sofrendo, elaborou-se uma lista e ao fim de 6 anos concluiu-se uma coisa que já sabia há muito tempo. Se eu consumir 2 cápsulazinhas de chá verde 2 vezes ao dia, dá mais ou menos 2 gramas, 2 cápsulazinhas, 2 ao pequeno almoço e 2 ao lanche, eu vou ter uma redução de 75% a nível de morte por doença cardíaca. por AVC e por infarto. Os japoneses que durante estes 6 anos consumiram uma dose de chá verde que equivale a 2 gramas por dia, tiveram menos 75% de morte por doença cardiovascular. Agora imaginem o que era nós metermos o chá verde na água. Na água. E todos os portugueses, a doença que mata mais em Portugal, sabem qual é? As doenças? São as doenças cardiovasculares. Matam 33% dentro das causas de morte, são 33% das causas de morte. Todos os anos. Temos pessoas a ter AVCs, a ter infartos. E se fizessem 2 gramas de chá verde por dia, não quer dizer que não tinham, mas tinham menos 75% de hipótese de vir a ter. Ou seja, a sobrevivência geral da população aumentava bastante. E não é só a sobrevivência que aumenta. É que a morte faz com que o paciente desapareça, mas muitas vezes há o acidente vascular cerebral que deixa o paciente cá. E deixa-o cá num estado... E, nesse caso, a nível de custos para a saúde, os custos que um paciente que teve um AVC e sobreviveu, felizmente ou infelizmente, há casos em que não sabemos, os custos para a saúde são enormes. E falávamos no outro dia sobre os custos, por exemplo, para uma seguradora. Uma seguradora que faz o seguro a um paciente que tem um AVC, tem depois custos enormes nos meses a seguir ou nos anos a seguir, que poderiam ser desnecessários se dentro do seguro, agora estou aqui a puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, se dentro do seguro o paciente fosse aconselhado a ver um naturopata e o naturopata lhe aconselhasse 2 comprimidos de chá verde 2 vezes por dia. Você tem risco cardiovascular, então, como há estudos que mostram que o chá verde reduz em 75% o risco cardiovascular, eu vou aconselhar 2 comprimidos ao pequeno almoço e 2 ao jantar. Isto a nível de custos, às vezes diz-se, mas as plantas são muito caras. Isto custa 12 euros, 90 cápsulas. Isto é das coisas mais baratas que existe, porque o chá verde tem uma plantação muito... Já viram os campos de chá verde? Na Índia, por exemplo, existem hectares e hectares de campos de chá verde e a mão de obra é muito barata, então é muito barato o chá verde. A produção de chá verde é das produções de plantas mais baratas que existe. Portanto, nem sequer é uma questão de preço, é uma questão de oportunidade, uma questão de escolha, uma questão quase de saúde pública. Uma cápsula equivale mais ou menos a uma chávena de chá, daquelas com saqueta. Agora, algumas, por exemplo, pode ser esta aqui, Gorriana, eu aconselho, mas pronto, a Lipton ou essas, também é preferível beber esse chá do que não beber nada. Também há um sistema de conservação também muito... Eles revestem a saqueta e a conservação também é feita de uma forma bastante, bastante boa. Agora, isto é uma coisa prática. Eu fazer 1 litro ou 1,5 litro com 4 saquetas fica muito forte e depois não consigo beber e tenho que levar para o trabalho e esqueci-me. Enquanto, isto é uma questão muito prática. Basicamente a planta está seca e é metida numa cápsula. Pois, a nível de efeitos secundários, o chá verde está muito bem estudado. E, durante este estudo, que demorou 6 anos, não se reportaram efeitos secundários, pelo menos que levassem as pessoas a desistir do estudo. Portanto, temos uma amostra de 14 mil pessoas que durante 6 anos beberam chá verde diariamente. E foram sendo monitorizadas, foram sendo observadas e nunca houve nada relevante que fizesse... Tensão alta. Não existe tensão alta com o chá verde. Existem vários estudos que provam o contrário. Que pessoas com tensão alta começam a tomar chá verde, passado 1 mês, 2 meses, a tensão baixa. Porque o chá verde é um antioxidante e funciona como um regenerador das artérias. Ao limpar o colesterol e ao limpar os triglicéridos, as artérias ficam muito mais elásticas e então a tensão diminui. Portanto, sei que durante muito tempo falou-se disso, que podia subir a tensão, mas não sobe. O máximo que pode fazer é o mesmo efeito que um café tem. Um café pode tornar a pessoa um bocadinho mais nervosa ou ansiosa. Aí, eu aconselho o chá verde desteinado. Portanto, é que é desteinado. Portanto, retira-se a parte que provoca essa pequena ansiedade ou nervosismo. Mas é sempre preferível, mesmo para um doente cardíaco, tomar chá verde destainado do que não tomar chá verde. Não, não. Como ele é antioxidante, ele vai reagir com o oxigênio que existe no ar. É um bocadinho como a maçã. E então vai perder o efeito antioxidante. Então deve-se fazer, no máximo meter sumo de limão, e já conseguimos conservar durante pelo menos 8 horas. E ir bebendo ao longo do dia. É, mas as cápsulas são muito melhores. Outras plantinhas que eu gosto muito para perder peso. Esta aqui, que eu felizmente ainda consegui trazer, isto é extremamente difícil fazer isto, eu ainda consegui trazer um dente de leão com as sementezinhas. Estas sementes são aquilo que se chamam fadinhas. É. E tem uma folha muito semelhante à rúcula, mais pequenina, e é uma folha dentada. Se virem, chama-se uma folha dentada, parece os dentes de um leão. Por isso é que se deu este nome. Estas folhas podem-se comer em salada, até é uma sugestão que eu deixo. Não é fácil identificar o dente de leão, por isso não sei se vos diga para comer em saladas ou não, porque podem estar a apanhar outra planta. Mas o dente de leão é esta planta, o calo nasce da base, portanto há uma roseta floral base, e depois o calo nasce diretamente da base. É muitas vezes confundida com esta planta, não tem nada a ver, como vêem. Aqui temos só um calo, e aqui temos vários calos que se ramificam. Embora a folha seja um bocadinho parecida, esta é a serralha. É a flor amarela. Portanto, a flor é muito parecida nas duas. É muito parecida. Esta aqui agora não está em flor, mas a flor é muito parecida, só que são plantas diferentes. Esta é a serralha. É o Sonchos oleráceos, que é uma planta que eu uso para fazer saladas. Esta folha também se pode comer, pode-se misturar com a do dente de leão. E esta, a serralha, tem uma ação antidepressiva. E existem estudos realizados na Alemanha em que se deu a serralha a mais ou menos 1.300 pessoas. Tem uma... Como? Não. Em Portugal ainda não se comercializam cápsulas. É muito fácil. E o cultivo desta planta, os jovens agricultores, se começarem a plantar isto, é o cultivo mais fácil que existe. Isto nem precisa de água. Como? Pois, não é fácil de... Pronto. Identificar. Mas esta é antidepressiva e esta é aquarética, é drenadora. O dente de leão é drenador. Ajuda a eliminar líquidos. E muitas vezes, quando se quer perder peso, quer-se também perder líquidos. Porque parte do nosso peso pode ser a retenção de líquidos. Isso vê-se olhando os tornozelos, e muitas vezes o tornozelo incha. Portanto, isto é uma grande planta drenadora. Aquelas depuralinas e aqueles xaropes que conhecemos têm a maior parte dente de leão. É uma grande planta depuradora e ajuda também a desintoxicar o fígado. Portanto, é uma grande planta para emagrecer. Esta planta também se confunde com outra que eu não tenho aqui. Tinha aí, mas já são tantas. Esta é mais uma curiosidade. Qual destas é a camomila? Esta? Qual? Esta, muito bem. Esta é a camomila. Esta há quem chama macela, esta chama-se matricária. 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 Davam? Exatamente. Exatamente. Havia umas saquetezinhas à venda na farmácia. Esta planta é dos melhores analgésicos que existe.
Sim, sim. Era
até que isso. É? É. Eu usei na minha filha.
Mas já não se vê.
Não, não, não. Agora, existe a matricária ou tanaceto. Esta existe em cápsulas. Existe. É, matricária ou tanaceto. Tanaceto. É, em português. E em inglês chama-se feverfew. Pouca febre. Existem cápsulas à venda em qualquer ervanária. Feverfew ou tanaceto. Sim, mas é mais difícil de encontrar. Só em algumas ervanárias mais... Mas existe à venda, por exemplo, no celeiro, cápsulas como estas de chá verde para baixar a febre e para tratar a dor de cabeça. Esta planta é a planta mais rápida a tirar a dor de cabeça. Normalmente combina-se com esta, nas dores de cabeça. O gengibre pode-se comer nas saladas, deve-se comer, não se deve fazer chá de gengibre. É muito mais eficaz se nós comermos. Podemos tomar, mas é muito mais eficaz se comermos. É como a cebola, ou fazer um chá de tomate, não é? Não vamos fazer um chá de tomate, nem de alface, comemos. Há certas... Quando temos um alimento, é melhor comer do que fazer chá. Ou chá de alecrim. Eu prefiro... Onde é que está o alecrim? Eu prefiro comer o alecrim. Pois, eu sei. Mas consome-se muito mais princípios ativos da planta se comermos a planta toda.
Então, mas, por exemplo, para tratar uma dor de cabeça, para misturar o gengibre com a planta, como se faz? Trinca-se o gengibre e...
Pronto. Esta palestra também é sobre remédios caseiros. E vocês em casa nunca vão ter esta planta. Portanto, isto não acontece. Vão ter gengibre no máximo. Porque é difícil. Porque vocês podem... Porque podem confundir com outras margaridas que não têm nada a ver e que não... Isto confunde... Ah, sim. Sim. Então, pronto. Enxaquecas, o que é que se faz? Tira-se a flor. Esmaga-se a flor, assim num pilãozinho. Tira-se o gengibre. Esmaga-se ou mistura-se o gengibre. E para se conseguir comer, o que eu aconselho é uma colherzinha de mel. Mistura-se os dois e toma-se a colher de mel, como nós tomávamos o limão com mel. O mel é uma forma fácil. Se não quisermos mel e se tivermos já agave, podemos fazer uma colherzinha, misturar tudo e tomar. Em quantidades, normalmente 2 gramas. É difícil quantificar 2 gramas. Mas é mais ou menos uma colher de sobremesa da planta. Sim. Não, tudo junto dá mais ou menos 5 gramas. Agora, o gengibre pode-se comer muito mais do que 2 gramas. 2 gramas é esta planta. O gengibre pode-se comer. Eu se for ao sushi, como 10 gramas, 20 gramas. Eu como gengibre até ficar cheio, não é? Portanto, regra geral, quando temos um alimento e o alimento é a planta medicinal, é bom. É porque aquilo vem enlatado. Mas vem enlatado só, sem oxigênio. Portanto, não, eu acho que não tem assim. O gengibre pode ser comido sem quantidade máxima, porque é... Sim, e come-se.
Tira-se a casca, não é?
Não, pode-se comer com casca também. Pode-se comer. Faz-se um bocadinho como o pepino. O pepino deixa-se um bocadinho de casca e outro... Mano, deixa-se assim um bocadinho de casca. O gengibre é um grande expectorante, é... Ajuda muito a desinflamar os brônquios, os pulmões. Quando temos uma febre, agora foge um bocadinho do âmbito do emagrecimento, mas quando temos uma febre, devemos misturar estas flores. Sabugueiro. Muito bem. Isto são flores de sabugueiro. Vocês agora veem, agora já começam a ver assim, mais com estes... Já se está a formar os frutos. Vão-se formar umas bagas pretas agora. Mas agora... As bagas comem-se, deve-se ferver uma vez e depois pode-se comer. Mas para a gripe, combinamos o chá de funcho com o gengibre. Chá de funcho não, chá de sabugueiro. Chá de flores de sabugueiro. Ou podemos comer as flores de sabugueiro misturadas com o gengibre. O sabugueiro é antigripal. Ajuda a tratar a gripe e ajuda a baixar a febre. Sim? Então uma pergunta aqui. Uma planta para o cólon irritável. A planta mais conhecida e mais eficaz para o cólon irritável é uma que também temos todos em casa, sob a forma de especiaria. Que especiarias é que temos em casa? Gravinho, açafrão. É o açafrão da Índia. Aquele açafrão da Índia, cor de laranja, que temos, amarelo, que temos em casa, é o tratamento mais estudado e mais eficaz para o síndrome do cólon irritável. Síndrome do cólon irritável. Toma-se 5 gramas por dia. Dá mais ou menos meia colher de sopa por dia. Pode-se misturar com arroz, ou pode-se misturar com água, ou com sumo, e beber diretamente. Podes misturar com o café, fica um bocadinho forte. 5 gramas por dia. Podes dividir em 2 tomas. Ao almoço e ao jantar. Eu tenho vários estudos. Tenho vários estudos nesse... Onde é que está o livro? Está aí. Tenho vários estudos neste livro. Sobre o tratamento da colite ulcerosa, o síndrome de cólon irritável, com o açafrão da Índia. E o açafrão da Índia é a capa do livro. Precisamente porque é das plantas mais importantes que nós temos. Há em comprimidos. Só que aqui eu questiono se vale a pena gastar 30 euros ou 40 euros nos comprimidos de açafrão. Quem não conseguir tomar, pode tomar os comprimidos. Mas são comprimidos bastante caros relativamente ao produto em pó. E cada vez mais eu aconselho tomar o pó da planta porque fica mais acessível. Sambucus nigra, é este.
Esse é para a gripe, mas depois há o branco.
O branco não se utiliza.
Portanto, aquele que eu comprei na
ervanária... É o negro. Portanto, porquê? Porque as bagas que vão nascer agora deste... As bagas que vão nascer vão ser negras. E as bagas, vocês já beberam alguma vez sumo de sabugueiro? Existe à venda agora, já em vários sítios. É um sumo bastante antioxidante. São considerados... Um fruto, não é um fruto do bosque, mas é quase, é um fruto antioxidante. É um grande. Então, eu já falei, é o aloe vera. É o aloe vera. E sim, e podemos misturar com sementes de linhaça. Portanto, fazer as sementes de linhaça de preferência, não 1, 2, 3, na picadora, picar e misturar nos cereais. Portanto, quem tem obstipação deve comer sempre um pequeno almoço com cereais integrais, aqueles mueslis de aveia, crocantes, com frutos vermelhos, com frutos ou frutos amêndoas, e depois juntar este. E tomar um xarope de aloe vera. O verdadeiro é o vera, que não é este. Este é o aloe angustifolia ou arborescens. Uhum. Tem vermelha. É. O vera é amarelo. É a flor amarela. Não. O outro é outra espécie, mas que também pode ser utilizada como aloe vera. Sim. Como? As duas cores são boas e todas as espécies de aloe têm um efeito semelhante. Eu falo disso também no livro. Há o barbadensis, há o arborescens, há o vera. Há várias. Pois. Por isso, para tomar oralmente, o que eu aconselho é comprar um xarope numa ervanária. Eu estou aqui a falar de plantas medicinais, mas não vos aconselho usarem nenhuma destas plantas. Se quiserem usar alguma destas plantas, vão a uma ervanária e compram em xarope, ou em comprimidos, ou em cápsulas. Porque senão, sim, vão estar a tomar uma planta que não é bem o dente de leão. Isto é uma ação recreativa, quase. Não é? Estamos aqui só a trazer um bocadinho de natureza. Eu nunca receito plantas assim. Receito sempre, se quer receitar berinjela, são 2 cápsulas ao pequeno almoço, 2 cápsulas ao jantar. Pronto. Também para garantir que... O tratamento tem sucesso. Porque se eu digo, se eu digo para comer uma berinjela, há berinjelas que são deste tamanho, há berinjelas que são mais pequenas, há berinjelas que são maiores, E depois a pessoa, passado 2 dias, já está farta de fazer o sumo, já não quer comer, já... Enquanto o comprimido, eu garanto, como naqueles estudos, como é que eu consigo se tomo chá verde durante 6 anos? Não consigo, só se for mesmo... Ou a pessoa ter o hábito de tomar, como nós temos o hábito de tomar o café, ou tem que ser em comprimido. Não há... Sim. Nesses casos eu aconselho xaropes. Há xaropes que já têm, que substituem os comprimidos. E já tem também várias plantas adicionadas. Sim, para facilitar. É, para facilitar. Continuando com a identificação das plantas. Esta planta aqui, estas folhinhas, vejam, por isso é que eu tenho que apanhá-las frescas. Que planta é esta? Que flor é esta? Agora também está a crescer muito. Usa-se muito no café. E todos, no café, na... No pequeno almoço. E todos vocês já usaram alguma vez esta planta? No leite, ou no leite da manhã? Chicória. Muito bem. Esta é chicória. Já, já. Aquele brasa, cevada, chicória, centeio. Nunca... Pronto. Mas é. Aquele cevada, quando é aquelas cevadas, normalmente é cevada, chicória e centeio. Todos nós... Qual é a parte que é usada? É a raiz. É torrada e substitui o café. A folha e a flor usa-se para tratar problemas do fígado, desintoxicar o fígado e ajudar a eliminar a gordura. Portanto, dentro das fórmulas para desintoxicar, gosto muito de chicória, mas em ampolas, em comprimidos. E está aqui a plantinha. A camomila, não cheguei a falar... A camomila usa-se como antialérgico. Neste momento, nesta altura do ano, a camomila é o principal antialérgico que podemos usar. É. É. Mas lá está. A calma também a reação da alergia. Em chá funciona. É. Ah, em comprimidos há algumas fórmulas para as alergias. Mas em chá 2 saquetas para ser mais forte. 2 saquetas de cada vez. Mesmo se tivermos com uma crise de alergia ou com uma conjuntivite, vamos a um café e devemos pedir 2 saquetas para ter um efeito mais forte. E, por exemplo, nas conjuntivites, as lavagens com o chá de camomila são dos tratamentos mais rápidos a desinflamar porque trata a alergia. Até é uma grande planta para as alergias. Depois temos aqui uma árvore. Isto é uma árvore. Freixo. Muito bem. Temos aqui uma grande conhecedora. Freixo. Esta árvore é a tradição portuguesa. Nós, em Portugal, temos freixos desde sempre. São árvores fantásticas. Enormes, lindas. O freixo, as folhas do freixo, são um dos anti-inflamatórios mais fortes que nós temos na natureza. Aqui dá para apanhar as folhas frescas, fazer um chá e tomar. Tem uma ação anti-inflamatória muito semelhante aos anti-inflamatórios normais, aos benurons, aos paracetamóis, essas coisas. E então, principalmente em doentes crónicos, isto é outra das áreas em que a naturopatia é muito importante, é no doente crónico, que não pode já tomar medicamento nenhum porque o estômago já tem úlcera e já não consegue, já não suporta. Estas plantas têm muito mais... segurança e muito mais tolerabilidade. Então permitem que o paciente faça um tratamento durante anos sem ter os grandes efeitos secundários causados pelos medicamentos. Mas essa toma-se como? Esta toma-se em chá. Pode-se apanhar as folhas frescas e fazer o chá. Se não quiser... Apanhei. Esta apanhei ali no Campo Grande. Mas há muitas por aí. Mas há muitas por Lisboa. Olha, naquela avenida que vai do dentro de Campos para a cidade universitária, onde se passa em frente das Forças Armadas, é freixo, agora é freixo de um lado e do outro. De cá, deste cá de baixo até lá acima. É só fresco. Não, 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 só que estes freixos estão todos poluídos. Aquilo passa ali carros. Pronto. Eu o que aconselho é ir a uma ervanária. Aqueles freixos que estão ali são apanhados em zonas de cultivo, portanto, zonas longe de Lisboa. Ou se não, existem ampolas. Isto é muito fácil. Existem ampolas, como existem comprimidos, que é só tomar uma ampola ao pequeno almoço, uma ao jantar e está. Não é preciso preocuparmos com chás. Até o conselho. Pode. O mais rápido é o gengibre, o sabugueiro e o tanaceto. São os mais rápidos a atuar. E tem que ser de 4 em 4 horas. Às vezes a pessoa quer baixar uma febre e toma só um chá de manhã e um chá à noite. Tem que ser de 4 em 4 horas. Agora, também posso dizer, para terem calma, 38,5 não é preciso tomar antipirético. A febre é uma reação do nosso corpo, uma reação natural. É. Pode. Quando faz esta pergunta, eu faço ao contrário. Nós podemos dar para Benuron, para Cetamol, antibióticos a crianças com um mês ou dois meses? Não é? Podemos? Pá, não devíamos, não é? Não devia. Ah, não. 40 graus toma o Benuron e toma o paracetamol. Até 35,5, 38,5, pode-se aguentar. Com banhinhos, assim mesmo os pediatras aconselham. Banhinhos. Há mães que ficam desesperadas, principalmente quando é o primeiro filho. Eu sei disso, eu já tive dois. No primeiro estávamos sempre. Epá, e agora? No segundo já temos. Já temos mais horas. Pois. Pois, o que eu aconselho é o sabugueiro. Em crianças, o sabugueiro estava estudado a partir de um mês, dois meses já pode ser dado. E eu com as minhas crianças sempre fiz a questão, será que ela pode tomar paracetamol? E sempre dei sabugueiro, dei camomila, dei tília, a tília também faz baixar a febre, banhos frios, banhos mornos, e felizmente usei paracetamol uma ou duas vezes, que é preciso, muitas vezes. E o antibiótico também, muitas vezes é preciso. Sim. Sim, Voltaren também. Pode ser... Tem. Sim. O freixo é esta planta que está aqui, que é também é uma árvore. Não sei se a nossa amiga conhece. Como? É o? Não. Isto é uma árvore muito, muito grande. E as folhas caem assim. Não. Churão, não sei se é o salgueiro branco. Não sei se acho que chamam churão, não é? É, acho que sim. Mas é o salgueiro branco. Foi daqui que se extraiu a aspirina, o ácido salicílico. Não destas folhas, mas da casca. É. Portanto, o freixo faz o chá com as folhas, o salgueiro faz com a casca de salgueiro. Isto é só para... arrancar a casca de salgueiro é impossível. Aquilo é dura, já tentei arrancar algumas vezes. O salgueiro é um anti-inflamatório, portanto, estes dois podem ser usados. O mais fácil é ir às ervanárias. Olha, quero um anti-inflamatório natural e... podem ler na embalagem, salgueiro e freixo. Pronto, é bom. É a melhor maneira. É por isso que servem estas apresentações. Não é para andar aí nas árvores a arrancar. E depois, em vez da casca, tomam a folha e depois... O salgueiro também é um antipirético. É a base, isto é a base da aspirina e da farmacologia. Até é uma grande planta. Esta, alguém sabe qual é? É uma ameixeira de jardim. Ameixeira de jardim. Mas também há quem chame abrunheiro. Abrunheiro de jardim. Tem os dois nomes. Também conhece? É uma árvore assim grande, com uma folha escura e que dá um fruto. É isso mesmo. Dá para comer. Há quem chame o abrunheiro selvagem ou abrunheiro de jardim. E há quem chama... Não, a Brunheiro de Jardim, o Selvagem é azul. E há quem chama a Ameixeira de Jardim. Ou do Japão. Serve para a obstipação. Ajuda a emagrecer porque ajuda na obstipação. Assim como as ameixas... Come-se. O fruto. Ele tem um fruto que é uma ameixa mais pequena. Esta planta, esta cresce assim nos passeios. É incrível. Esta planta está aí espalhada por Lisboa. É alfavaca de cobra. Alfavaca de cobra. De cobra ou da cobra. E é muito usada pelos nossos avós para eliminar o ácido úrico. Mas também aconselho a comprar numa ervanária. Não, ajuda a eliminar o ácido úrico. É um drenador. Ah, e porquê é que eu uso anti-inflamatórios para emagrecer? Porque a gordura inflama. A gordura são células, são adipócitos que incham e que inflamam os tecidos. Há uma grande percentagem de inflamação na massa adiposa. Depois temos aqui a malva. A malva, sim. Aqui aconselho também muito para lavagens. As lavagens com água de malvas, não é? Até há uma frase popular que diz: olha, também não queres que eu lave com águas de malvas, não é? Quando alguém está a abusar, não é? Portanto, isto são plantas que não só estão na nossa tradição medicinal, mas estão na nossa tradição verbal. Nós, ou é água de rosas ou é água de malvas, não é? Então, é realmente... Eu falo sobre as malvas neste livro, é realmente muito eficaz como em lavagens íntimas, da higiene íntima da mulher. Mas também se pode usar como expectorante como laxativo suave. Porque a malva tem umas mucilagens, as mucilagens são uma espécie de gomas, não tanto como o aloé, mas se fizermos assim à folha, ela começa a ficar assim mais escorregadia. Esta não está muito fresca e agora... Mas já está. Começa a ficar escorregadia. Isto é uma mucilagem que faz o intestino funcionar melhor. Um bocadinho parecido à do aloé. Além disso, pode-se comer as folhas. As folhas têm um grande efeito antioxidante também. Agora imagine uma salada com folhas de serralha, folhas de malva e folhas de dente-leão. Eu não sei se é bom, mas que é saudável, é de certeza. Aqui tem... Diga. Limpa de... Aqui temos uma planta que também cresce muito por aí, que chamam também mostardeira selvagem, porque estas flores sabem a mostarda, mas é a planta da Amália Rodrigues. A Amália Rodrigues cantava bem porque fazia o chá desta planta. Chama-se erva dos cantores. Erva dos cantores. É eríssimo. 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 Estes talos têm uma ação sobre as cordas vocais. E se calhar muitos de nós já tomámos aquelas pastilhas Eufon, que se vende nas farmácias. Eufon, nas farmácias. O eríssimo é só algumas ervanárias, aquelas mais antigas. Por exemplo, a Flora do Brasil, que fica nos Anjos. E é um segredo de alguns. No outro dia conheci o Nuno Guerreiro, aquele das aulas dos namorados, e disse-lhe: olha, vou-te contar só um segredo, só para ti. Começa a tomar chá de eríssimo e a tua voz vai estar de eríssimo, oh, erva dos cantores. É, mostardeira, eríssimo, erva dos cantores, há vários nomes. Não vai fazer a voz ficar mais grossa, vai continuar assim aguda. Esta é a suagem. Esta faz-se o chá das flores para regular a menstruação. Não, suagem. Suagem. É o nome popular. Uma planta diurética é o dente-leão. E uma planta que eu tenho aqui... Uma planta muito diurética. Muito diurética. uma planta muito diurética e que faz parte da capa do meu livro. Eu trouxe aqui para oferecer no final. Quem quiser pode. Estes pauzinhos chamam-se pés ou, mais cientificamente, pedúnculos de cereja. Portanto, a cereja come-se tudo, usa-se tudo. O fruto é um antioxidante fantástico. É anticancerígeno, antioxidante, não engorda, ajuda também a reduzir o apetite. Depois, os pezinhos. Faz chá, que é drenador, é diurético. E ajuda a tratar problemas renais. E depois o caroço. Guarda-se e faz uma almofada para aquecer e para meter nas costas, no inverno. Portanto, é um alimento fantástico. Outro alimento fantástico é este. A folha da figueira. Faz chá para tratar o fígado, para ajudar a eliminar gorduras. O fígado é o nosso órgão que mais gorduras elimina. Muitas vezes nós não temos o fígado a funcionar bem, porque ou tomamos muitos medicamentos durante a vida, ou comemos muita gordura. Pronto, há muitas causas para o nosso fígado não funcionar bem. E então pode-se fazer folhas de figueira, como se pode fazer folhas de dente de leão. E o figo é laxativo. Ajuda o intestino a funcionar. É, só que pode ter um bocadinho de frutose a mais. Por isso, eu nem sequer meti o figo no meu livro. Eu gostava muito de o meter porque ele tem uma ação laxativa muito interessante. É, por isso eu prefiro meter cerejas, framboesas, prefiro meter outras plantas. Um bom diurético. Então, existe, por exemplo, a tepuralina, que todos é um grande diurético, excelente. Dá. Agora, pelo contrário. Há uns anos dizia-se que tinha efeitos secundários, fez testes, fez análises, não tinha efeitos secundários nenhuns. Só que ficamos sempre com essa ideia. A canela... É mais um grande tratamento. A canela é uma das minhas plantas preferidas. A canela, para reduzir, este é mais um estudo, é um estudo, uma revisão de 10 estudos. A canela, estes pauzinhos que estão aqui, ou a canela em pó, reduz a glicémia, reduz o colesterol, reduz o LDL, aumenta o HDL. Aqui há uma pequena engano, isto é LDL. Reduz o LDL, reduz os triglicéridos. Portanto, a canela, para mim, eu agora disse ao taxista que me trouxe aqui à Assembleia, ele começou a queixar-se, você vai falar de plantas e tal, então diabetes. Olha, ponha uma colher de café de canela por dia na comida. Ou numa pera, ou no café, ou se não, há comprimidos de canela para tratar a diabetes, à venda nas ervanárias. Mas pronto, é preferível comer o pó da canela. Sim. Que ajuda a baixar. Para baixar o colesterol? Eu já descrevo o nome de um suplemento a seguir, que é um suplemento que se vende nas ervanárias e que tem a composição certa para baixar o colesterol. É o mais eficaz para mim. Chama-se Normalip 5. Normalip 5. Normalip 5. E tem várias plantas. E pronto, para mim é o melhor. Tenho dado a muitos pacientes e ao fim de um mês, 15 dias, um mês, já baixou bastante. É, um comprimido por dia. Casos graves, só se tiver a 300, são dois. mas em casos de 240, 250, é só um por dia. Outro alimento que eu aconselho muito a comer é batata doce. Por alguma razão faz parte da capa do meu livro. Eu acho que é o alimento mais... É mais completo e mais importante para emagrecer. Porque enche muito, sacia muito, sim, sacia muito, e ajuda a emagrecer. O potássio aqui é bom. Porque se nós queremos drenar, queremos eliminar líquidos, é bom ter um conteúdo um bocadinho mais elevado de potássio. Porque o potássio é um drenador. É o que contraria o sal, o equilíbrio sódio-potássio. Portanto, é bom o potássio. Nas bananas é bom o potássio. Excesso, tudo faz mal. Mas durante um período em que queremos emagrecer... aí é diferente. Mas normalmente temos mais o sódio elevado porque comemos muito sal. Então precisamos de potássio para ajudar a drenar. Porque o sódio retém líquidos, o potássio elimina. Por causa da bomba de sódio-potássio. Claro, nada em excesso é bom. A batata doce é aquele alimento que eu aconselho mais. Põe-se no forno ou cozida com casca. Pode-se fazer um cortezinho, meter um bocadinho de azeite, se quiser. Assado, cozido. Pode-se fazer sopa. Pronto, quem gostar de sopas doces... Pode meter... Eu prefiro comer no forno. Para mim é o melhor. Guaraná, para quem faz exercício físico, é um grande estimulante. Ajuda a chegar a fazer mais exercício. É estudado entre esportistas e consegue-se ter mais rendimento. Consegue-se fazer treinar mais tempo e com mais intensidade. E além disso ajuda a queimar gordura. Alecrim e funche. O funche é muito usado quando há enfartamentos, quando há gases. Por isso, em alguns restaurantes indianos, temos umas sementezinhas de funche que comemos no final. Deve-se usar as sementes. Gases. Mas pode-se usar estas ramas na comida. Ensaladas e o bulbo. E também aconselho a comer alecrim. A comer estas, principalmente estas folhinhas novas. Não, o alecrim é para o cérebro, para estimular a função cerebral. Principalmente estas folhinhas novas que estão a ver, têm um alecrim e devem apanhar estas que estão a nascer, que são as mais tenrinhas. E depois podem picar um bocadinho e juntar assim a alface, ou como os orégãos. Fica ótimo. E o alecrim, eu falo muito do alecrim neste livro, tem uma ação neuroprotetora. Portanto, se o chá verde faz o nosso corpo durar até aos 100 anos, o alecrim faz o nosso cérebro durar até aos 100 anos. Então, tem um efeito anti-envelhecimento muito grande. Alcachofra ajuda a desintoxicar o fígado e ajuda a evitar que se coma muita carne. Também é um problema nosso. Comer muita carne e com muitas carnes gordas. Portanto, alcachofra, este tipo de granulado de soja ou hambúrgueres de soja também, de vez em quando temos que trocar uma refeição de carne por uma refeição destas. Está na moda. Parece. Eu desmistifico já. Eu sei. Eu sei. Então eu tenho aqui no meu primeiro livro. Isto é o meu primeiro livro e eu tenho aqui um pequeno capítulo dedicado à soja. Pronto. Thank you.
pelo ano. Pronto, agora aqui já está melhor.
Está aqui um estudo semelhante ao outro. E eu, sinceramente, acho que o IPO está a fazer um trabalho, não sei, a rondar o péssimo. Porque estão a dizer às pessoas para não comerem soja, quando a maior parte dos estudos que existem, e eu vi mais ou menos 350 estudos sobre os efeitos preventivos da soja no cancro da mama e no cancro da próstata. E os estudos mostram isto. Isto é o Shanghai Breast Cancer Survival Study. Como o nome indica, foram milhares de pessoas que durante 8 anos foram estudadas relativamente à incidência de cancro da mama. E quanto maior a quantidade de isoflavonas de soja que consumiam, menor a mortalidade e a recorrência de cancro da mama. Chegou a rondar os 40% nas mulheres que consumiam 40 miligramas de isoflavonas de soja e até 80%, sempre com benefício. Mesmo com 100 miligramas, havia um benefício relativamente às pessoas que não consomem soja, que é o zero. Não, também não há estudos que mostram que a soja transgénica provoca cancro. Não. O que há é uma falta de conhecimento sobre os assuntos que se falam. As pessoas leem um artigo a dizer que a soja faz mal ao cancro da mama e nem se não aprofundam. Não tentam obter estudos, não tentam saber as fontes do artigo. E depois começam a deturpar e a reproduzir muitas vezes uma inverdade. Pois, isso aí é outro problema. Mas no Champalimaud, no Instituto de Champalimaud, já existe um naturopata a acompanhar os pacientes com cancro. Tanto em Lisboa como no Porto. E eu também faço esse acompanhamento em Faro e em Lisboa. Há um naturopata no Instituto de Champalimaud. Acho que é o único. É o único naturopata. Sim. Pois, eu assisti uma palestra em setembro da diretora lá do serviço, do Champalimaud, e ela teve a mostrar que em 2013 fizeram 200 consultas de naturopatia, em 2011 150, teve a mostrar o aumento das consultas no Instituto de Champalimaud. Portanto, é questão de perguntar. Pergunto. Agora, relativamente ao consumo da soja, como nós comemos, isto é em gramas. Por exemplo, aqui temos 400 gramas de soja. Se nós consumirmos 40 gramas de soja por dia, pronto, um décimo disto, isto dá para fazer uma bolonhesa, isto é muito bom. Coloca-se em água, enche um bocadinho e faz-se como se fosse uma bolonhesa ou uma lasanha. Pronto. Se consumirmos esta quantidade de soja, que equivale também a 2 iogurtes de soja, ou meio litro de leite de soja, ou um tofu, a prevalência de cancro da mama e a mortalidade reduz outra vez nos 40%. Isto é um estudo. Sim. Isto é um estudo, como há muitos estudos a comprovar isto. Portanto, eu tenho esperança de um dia ter a oportunidade de falar com o Ministro da Saúde, quando a naturopatia já fizer parte do Ministério da Saúde. Agora estamos à espera das cédulas e toda esta... E falar sobre isto, e mostrar 3 ou 4 estudos, e se possível que esteja alguém do IPO lá presente, para mostrar estudos que me provem o contrário, para chegarmos a um consenso científico, porque quando falamos de saúde e falamos de doenças tão graves, não pode haver crenças, e eu o que vejo muitas vezes é que há algumas crenças que estão a prejudicar muitos pacientes. Nomeadamente, o chá verde não pode ser tomado por certos pacientes porque provoca hipertensão, porque soja... E este tipo de informação passa muito mais para a população e as pessoas acreditam muito mais porque mete medo do que uma informação científica, porque ninguém tem o tempo que vocês hoje tiveram, e agradeço-vos muito, para estar aqui a escutar atentamente este estudo e aquele, e a comparar. Ninguém tem esse tempo. Uma pessoa, um doente oncológico, com o trabalho que tem, vai à consulta e não vai pensar em mais nada. Portanto, acho que falámos aqui sobre coisas muito importantes e acabámos bem também a falar sobre aquilo que é mais importante, que é também a fundamentação de toda esta medicina natural, que é nós sabermos, se tomarmos plantas, vamos viver mais tempo. Vamos ter menos cancro, vamos ter menos doenças cardiovasculares, vamos ter menos diabetes. Basta um bocadinho de canela por dia para a diabetes reduzir em 30%. São coisas tão simples que deviam realmente, e vão fazer parte do Sistema Nacional de Saúde, e têm que estar disponíveis em todas as frentes, seja hospitais, seja centros de saúde, seja todos os locais onde haja pacientes.
E a canela diária em gramas é 4 gramas?
Sim. 4 gramas, como é um alimento, pode exceder um bocadinho, né? Não vamos estar ali a contar, não há esse problema. Sim, uma colher de café por dia, em média, é suficiente para ter o efeito terapêutico. Ah, sim. O açafrão da Índia é uma percentagem do caril, talvez 10%, depende da... Tem açafrão da Índia. Tem açafrão da Índia. Sim. Então, obrigado. Obrigado a todos. Deixem-me só tirar uma fotografia. Só para...
Olha, e a romanceira? Não falou da
romanceira? A romanceira é antioxidante. Protege o sistema cardiovascular. É, sei lá, tira uma selfie ou uma... Pode ser. Está bem. Não, pode ser assim. Assim. Dali.
Se calhar tinha que vibrar aqui um bocadinho, não era?
Então vá. Então, obrigado. Se tiver alguma dúvida, pode expor também. Obrigado. Obrigado.
Tá bom. Agora... Fica muito bem. Um SMS, sim. Que os meus filhos estão todos cheios de alergia.
Está bem.
Nos braços e por trás dos joelhos e tudo mais.
Uma selfie.
Isto não é fácil.
Agora está muito na moda. Ah, tantos.
Ah, espera, aí ficaste. Ok, obrigado.
Obrigado. Olha, eu queria lhe perguntar, o consumo de leite, o que é que você tem a dizer a isso?
Eu trouxe aí outra... Não.
Por isso é que eu quero...
Não consigo.
Pois, eu agora estou a deixar de substituir por iogurte.
Sim, obrigado. Acho muito bem. Acho muito bem. Não, por leites de soja.
É? Então,
muito obrigado.
Quando quiserem informação, está bem? Sobre aquilo?
Tá? Tu livres compra-se na FNAC.
Sim.
Não, não faz
sim,
mal.
Sim.
Este é o segundo, não é? Este é o segundo.
Não, esse é o primeiro.
Este é o primeiro. Este é o primeiro.
Estava ali mostrando.
O segundo é, que está, é o que está mais agora. Obrigado.
Escrever. É a banda.
E obrigada.
Também trabalha com
os prazer, prazer. Prazer. Olá, olá, tudo bem? Tudo bem? Já agora?
Milhares de dúvidas e milhares de perguntas, mas se não podemos fazer agora.
Obrigado.
Obrigada.
Não temos o nosso chefe para olhar para nós.